Dele dizem que não trabalhou a sério em mais de metade da carreira. Na profissão, como é dele, trabalhar é dar aulas. Pelo meio carrega greves, muitas, um sem fim de manifestações, negociações, sessões de esclarecimento, tudo o que envolve a luta sindical. E nele, essa luta confunde-se com a profissão, torna-se a profissão. Nos dias em que os protestos e as greves voltam às escolas e em que outros sindicatos ganham protagonismo, Mário Nogueira, o líder da FENPROF, é o entrevistado esta semana da TSF e do Jornal de Notícias. Muito bem-vindo.
Obrigado.
Vamos começar por aí. Nós estamos há longas semanas em protestos e greves, com escolas fechadas em todo o país e às vezes fechadas à vez, passando a redundância. Teme que os professores comecem a desmobilizar ou, pelo contrário, admite prolongar as greves para além de 8 de fevereiro?
Não, não tememos. Nós aquilo que queremos, e é aquilo que dizemos sempre, é que a melhor greve, a melhor luta, é sempre aquela que não é preciso fazer. Portanto, o que desejo é que nem fosse preciso chegar ao dia 8 de fevereiro. Infelizmente, pensamos que vamos passar o dia 8 de fevereiro, vamos ter um extraordinário dia 11 de fevereiro, e vamos ter, com certeza, infelizmente, de prosseguir esta luta, porque os professores não vão parar, e porque os professores reconhecem nos seus sindicalistas, mesmo naqueles que, por razões do seu trabalho, tendo a sua escola a 200 quilómetros da cidade, onde se passa tudo, que é Lisboa, são obrigados a estar a tempo inteiro no sindicato, que de outra maneira não conseguiriam. Mas como esta permanência no sindicato decorre de processos democráticos e eleitorais e do reconhecimento dos professores, como ainda há poucos dias, esta semana, aconteceu em Coimbra, com os colegas da minha escola, com quem desfilámos ali pela cidade, quero-vos dizer que ser sindicalista dos professores e poder dar voz à indignação dos professores é uma honra muito grande e que na verdade, me dá força para continuar, e aqui estamos nesta luta. E como disse, infelizmente, por aquele que tem sido o caminho, o andamento das negociações, e sobretudo quando nós verificamos que em relação aos concursos pode haver aqui ou acolá pequenos avanços, mas que em relação às questões que têm a ver com, por exemplo, o tempo de serviço, o que chega do governo é que nem um dia é para contar, inclusivamente o seu primeiro-ministro até chegou já a ameaçar demitir-se em 2019 se fossem contados os dias de serviço que faltam aos professores. A luta vai para continuar porque não está mesmo preparado.
Vamos falar então sobre algumas dessas razões de luta. Nos próximos 6 anos têm de entrar no sistema mais 34.500 professores, novos professores, e os candidatos à docência no ensino superior são insuficientes. Ainda esta semana, o relatório com esses dados mostrava como, em algumas disciplinas, a formação no último ano foi quase nula em algumas disciplinas. A educação é das áreas menos procuradas. O que explica este desinteresse pela profissão e, por outro lado, se considera que está efetivamente em risco a escola pública como hoje a conhecemos?
A escola pública é a escola privada, porque a falta de professores, infelizmente, dá-se em todo o lado e decorre sobretudo da desvalorização que tem sido feita da profissão docente. Um professor que esteja até aos 60 anos, a um jovem, que ele, para entrar num quadro, ter alguma estabilidade e ingressar na carreira, tem que ficar até aos 50 anos a trabalhar em precariedade, e ele desiste da profissão. Se há jovens professores, e quando fala aqui em jovens professores, são jovens quase até aos 50 anos, infelizmente, que para virem do Porto para Lisboa ou para o Algarve, o salário que vão ter não dá para pagar o aluguel numa casa, evidentemente que alguns estão no desemprego e preferem ficar nas AEC e em outras atividades onde possam pelo menos pagar a sua habitação e ter vida.
Mas o primeiro-ministro, prometeu acabar com esse modelo da casa às costas. As medidas que estão em cima da mesa quanto ao regime de concursos permitem antever que seja possível cumprir essa promessa?
Não, o seu primeiro-ministro prometeu acabar com o regime da casa às costas porque decidiu apresentar uma proposta que obriga as pessoas a mudar a casa para outro sítio, não é? E, portanto, como dizia o senhor ministro numa das primeiras reuniões deste processo, as pessoas têm que meter na cabeça que têm que viver onde trabalham e não que trabalhar onde vivem. Nós dizer isto a uma pessoa de 40 e tal anos, com família, com idosos, pais, avós, que cuidam, com filhos que já não são assim tão pequenos. Nós estamos a falar de uma geração de precários com 30 e tal, 40 e tal anos de idade. São pessoas que já têm família e, portanto, os professores, evidentemente, que são colocados onde são colocados e têm que ir para lá, mas têm um desejo, que é o anseio lógico e óbvio e legítimo de cada um, que é poderem aproximar-se da sua residência. E, portanto, aquilo que nos foi apresentado são propostas muito complicadas.
Quais são essas linhas vermelhas? na proposta de concursos que está em cima da mesa, para que a FENPROF possa dar ou não um aval ao acordo.
Por exemplo, o Ministério da Educação apresenta uma proposta de vinculação que até poderá vir a permitir quem tem 3 anos de serviço completos e está num 4º ano num horário completo, portanto uma pessoa com 4 anos de serviço, 5 anos pode vir a vincular, e no entanto aquela norma pode deixar de fora uma pessoa com 15 e 16 anos que esteja em precariedade porque este ano lhe falta 1 hora para ter um horário completo. E portanto nós temos hoje mais de 10 mil, o senhor ministro fala em 10.500 vinculações, nós temos hoje quase 11 mil professores contratados a prazo que têm 10 ou mais anos de serviço, aliás em violação até com uma diretiva comunitária que impede o abuso à contratação a termo. Isto relativamente à vinculação. Por exemplo, em relação a outros aspectos, a questão dos quadros de zona pedagógica, que é também dado como uma das medidas positivas, porque deixam de ser 10, passam a ser 63 e passam a ser mais pequeninos. Mas, por outro lado, não diz o Ministério, que esses quadros de zona pedagógica podem passar a ser um conjunto de escolas que, para professores que já são do quadro de uma escola, pessoas com 50 e tal, 60 anos, que estão efetivos numa determinada escola, possam ser obrigados a ir cumprir serviço em várias escolas dessa zona. Algumas não são até 50, são até 100 km de distância, e para completarem horários, terem, no âmbito daquilo que eles chamam gestão, deixarem de ser efetivos da escola e passarem a estar ao serviço do Conselho Local de Diretores para irem trabalhar.
As linhas vermelhas já percebemos, mas e onde é que admitem ceder?
A questão aqui não está em ceder ou não ceder, a questão aqui não se coloca nem a nós, nem ao Ministério da Educação, a questão aqui não é uma cedência, a questão aqui é de razoabilidade, a questão aqui, quer dizer, eu acho que, vamos lá ver uma coisa, nós aceitamos perfeitamente as propostas de vinculação que o Ministério tem, agora tem que criar um concurso de vinculação extraordinário que permita que um professor que tenha 15 anos de serviço possa vincular de vez. Nós não pomos em causa que quem tenha 3 anos, pelo contrário, achamos isso positivo, também vincule. Agora, não faz sentido haver precários há 20 anos que vão continuar precários e portanto, porque o regime coloca essas ultrapassagens. Nós achamos que tem que se respeitar alguém que tem 30 anos, 40 anos de serviço e que é efetivo numa determinada escola. Quer dizer, muitos destes colegas até já doentes, por enfim, a idade também pesa, o desgaste é muito e nestas idades muitas vezes surgem situações já de doença, né? Que depois agora se venha a dizer, bom, agora tens que ir completar o teu horário a 60 km de distância do sítio onde
está. Pelo que diz, é uma coisa muito pequenininha que separa um acordo ou não acordo.
Na parte dos concursos, eu penso que o Ministério da Educação pode perfeitamente evoluir, se assim entender, porque a questão da graduação, por exemplo, já é algo em que o Ministério evoluiu relativamente à primeira proposta, e a isso não é alheio à luta dos professores. Relativamente, por exemplo, ainda à questão da contratação, nós teremos que ver, porque há ali uma, e também para efetivos, para pessoas dos quadros, há ali uma chamada mobilidade para projetos, que ainda não percebemos bem o que é que significa, mas por isso também é que hoje estivemos disponíveis, e está a acontecer neste momento, por exemplo, uma reunião, ou melhor, aconteceu ontem, uma reunião no Ministério da Educação, precisamente para podermos perceber, é uma reunião técnica, podermos perceber alguns dos aspectos que não são muito claros na proposta do Ministério e que eventualmente nós possamos vir a percebê-los melhor e a compreender exatamente o que é que o Ministério quer dizer com algumas formulações que eu diria redondas e que tanto podem ser de sentido positivo como esconder, enfim,
portanto, na prática estamos a falar de coisas pequenas para chegar a um acordo.
Em relação aos concursos, estamos a falar de coisas que já foram mais distantes, estamos a falar de aspectos que já estivemos mais longe e que já foram bastante mais negativos, mas que nos parece a nós que não tanto em relação ao concurso, mas em relação ao que eles chamam a gestão dos recursos, a gestão dos professores, que poderá não ser tão pequeno como isso, poderá não ser uma
questão
de pormenor.
Mas refere-se aos conselhos.
Refiro-me aos conselhos locais de diretores e à distribuição de serviço a professores.
Mas
o que temem
nesta questão dos conselhos locais de professores?
Não, aqui não tememos coisa nenhuma, porque a questão aqui não é temer, porque não são eles que vão colocar os professores. À partida isso está ultrapassado. Mas são eles que vão distribuir serviço.
Quais são os motivos da resistência?
São eles que vão distribuir serviço. Ou seja, ao distribuir serviço, como eu disse, imagine, por exemplo, um professor da escola secundária Dona Maria em Coimbra, que é professor efetivo, que está lá há 20 anos efetivo, que pertence àquela escola e que de repente pode pode ter que ir dar horas para além daquela escola, a escola de Penacova. Um professor da Covilhã que pode ser mandado completar horário e dar aulas, por exemplo, completar horas a Penamacoura ou a Manteigas. E estamos a falar de professores que já não são dos QCP, dos quadros de zona pedagógica. Ou seja, o Ministério da Educação afirma que vai tentar criar o maior número possível de lugares de quadro de escola e agrupamento, e isso nós estamos de acordo, mas na verdade depois transforma estes colegas dos quadros de escola e de agrupamento como professores disponíveis para os quadros de zona pedagógica, incluindo alguns que já passaram pela fase da zona pedagógica e que já estão, colocados, digamos, estáveis nos quadros de escola e agrupamento. Isto é, em nossa opinião, dar um passo atrás na estabilidade das pessoas. E, portanto, nós percebemos que há aspectos de gestão que têm que ser também considerados, mas aqui o Conselho Local de Diretores, neste momento, pelo menos tanto quanto dá para perceber, não vai ser quem vai colocar os professores, mas também se fosse, eu podia já explicar no passado situações que houve, e bastava que houvesse uma, que não nos deixavam estar de acordo com isso, não é? E houve várias, não houve só uma, houve até concursos anulados por conta das contratações de escola, mas pronto, mas admitindo que essas são as exceções. Agora, o que pensamos é que se nós queremos um regime de concursos que promova a estabilidade dos professores e simultaneamente a estabilidade do corpo docente das escolas, nós não podemos ter um regime de concurso que no plano da gestão de recursos vá ser um promotor de instabilidade, que é isso que estamos a falar e é disso que trata o documento.
Deixa-me a propósito, deixa-me voltar um bocadinho, não só ao que está a dizer, mas também à casa às costas. Uhum. Como é que o Mário Nogueira corrigiria o desequilíbrio estrutural de haver mais professores a norte que têm necessariamente de vincular escolas a sul?
Olha, criando, por exemplo, condições para que eles, vindo para o sul, possam estar lá e não ter que pagar para trabalhar.
Isso contradiz a sua declaração. Porquê? De há pouco, dizendo que é preciso criar condições para que as pessoas, os trabalhadores, os professores, estejam no local onde estão, uma vez que têm 40 anos.
Não, eu não disse isso. Eu disse que é preciso criar, permitir e considerar legítimo que quem está longe de casa se possa aproximar. E tem que ser considerado legítimo que se uma pessoa que está a 300 km possa concorrer para se aproximar quando tiver vaga.
Entendo que há aqui um outro problema, não é? Que é o problema da formação e da origem de quem é formado, não é? E, portanto, se de facto há necessidades a sul e os professores estão sobretudo a norte, é um problema.
Até mas ouça uma coisa, sabe que as pessoas não vêm para sul? Ainda há dias encontrei uma colega que já não era nova, já tinha alguns anos de serviço no Porto, que me disse, estou no desemprego. Então, mas a colega está no desemprego porquê? Porque fui colocado em Cascais e não tenho dinheiro para ir trabalhar para lá. Portanto, a questão que aqui se coloca e que o governo, ainda na legislatura anterior, nas anteriores, colocou e agora fez desaparecer do seu programa, previa, era que, perante situações deste tipo, criasse condições que atraíssem para aí os professores. Porquê é que muitos professores não vêm para lá? Porquê é que faltam professores em Lisboa? Em Setúbal,
mas estamos
e no
a falar
Algarve.
Dos subsídios para alojamento.
Se calhar, em vez das câmaras irem intrometer-se em aspectos que têm a ver com a organização da escola, com a gestão de recursos humanos, nomeadamente dos não docentes, com os refeitórios, com tudo isso, se calhar as câmaras davam um excelente contributo se tivessem nos seus conselhos, nestes conselhos onde há mais falta de professores, criassem condições para que houvesse ali um apoio aos professores, por exemplo, no arrendamento de casas. Se, por exemplo, os horários incompletos nestas regiões passassem a ser completados, primeiro porque as escolas bem precisam de professores e, em segundo lugar, porque isso também se traduziria num salário minimamente. Porque, por exemplo, o professor que venha aqui para Lisboa, que seja do Porto e que venha aqui para Lisboa e que tenha um horário incompleto, há muitos professores que, a virem para cá, ficam com salários mensais inferiores ao salário mínimo. Ora bem, as pessoas não podem vir para aqui trabalhar se tiverem um salário de 700 ou 800 euros, porque isso é o que pagam por uma casa. E há colegas que não vieram para Lisboa nem para o Algarve porque não têm dinheiro para ir, a não ser que paguem para trabalhar, e acabam por preferir ficar nas AEC e em outras atividades por lá. Portanto, a questão aqui não é de criar uma carreira diferente, nem é de pagar, é criar condições para a deslocação dos professores para fora das suas áreas de residência e, sobretudo, para as áreas que são carenciadas. Porque sabe que isto nos últimos anos mudou muito, porque antigamente até se dizia que os professores não queriam ir para aquelas zonas de interior, que eram muito longe, para Barrancos, para aqui, para lá, para Odmira. Não, agora vão. As pessoas não têm nenhum problema com isso. As pessoas não vão é para aqueles locais, e falamos, por exemplo, Lisboa e Algarve, que é onde se sente mais, onde não é onde não querem ir para longe, é onde não têm dinheiro para lá estar, sob pena de terem de pagar para poder trabalhar. E eu acho que nenhum trabalhador vai pagar para poder trabalhar, porque então isso é a negação do trabalho, não é? E, portanto, isto é o que se passa neste momento. Há falta de professores. Primeiro, recuperem-se os quase 15 mil professores profissionalizados que saíram, que abandonaram a profissão. Estes existem. Agora saíram. E saíram porquê? Porque já perceberam, uns que não tinham dinheiro para vir trabalhar e outros que tinham outros empregos que lhes permitia ter um salário mais favorável. E, portanto, primeira coisa, até para dar uma resposta imediata à falta de professores, porque a formação de pessoas demora algum tempo, não é? Recuperem-se estes, os que abandonaram, são milhares os que abandonaram. E durante este tempo em que estes recuperados vêm para cá, vão sair muitos para a aposentação e, entretanto, formam-se outros. Agora, o que estamos a fazer é, o Estado está a deixar, o Governo está a deixar sair cada vez mais professores da profissão e está a ter situações como a do ano passado, em que se aposentaram 2.401 professores e foram menos de 1.200 os que entraram na profissão. E hoje o relatório do CNE, do Conselho Nacional de Educação, é claro, a Fisicoquímica para 400 aposentações, dois jovens a entrarem nos cursos, quer dizer, isto vai ser um desastre completo, que só não é pior neste momento, porque nós tivemos este ano um aumento de diplomados não profissionalizados a substituir os professores profissionalizados, um aumento em 60% relativamente ao ano passado. Temos hoje mais de 40 mil alunos sem os professores todos. Tínhamos 25 mil no final do primeiro período, temos 40 mil agora, e se não fossem estes diplomados, não, porque não são professores, a vir dar um contributo às escolas, isto neste momento era calamitoso. E o Governo é como se não fosse nada com ele.
Vamos falar de outras reivindicações, Força. Onde eventualmente o acordo é mais difícil. Tem estimativas quanto ao custo, à verba que será necessária para a recuperação do tempo de serviço que falta descongelar?
Olha, eu tenho estimativas relativamente aos custos para o país quando deixar de ter professores qualificados nas escolas. Isso eu tenho. Portanto, porque a questão é tão simples como esta. Os professores...
Mas perderam... ainda assim estamos sempre a falar de o grande Sim. fator de distância entre a reivindicação e a resposta.
Sim,
tem a ver com questões orçamentais.
Claro, mas por isso é que a FENPROF, desde o início não foi agora. O início foi em 2018, quando se deu o congelamento. Mas agora voltámos a fazer ao governo. Mal tomou posse. Reiterámos em 4 de agosto, reiterámos em 22 de setembro, reiterámos em 29 de novembro e reiteraremos todos os dias que nós queremos um protocolo negocial para a legislatura e que admitimos que na questão do tempo de serviço vá além da legislatura. Portanto, é uma questão de faseamento. Nós não podemos assistir. Nos outros setores da administração pública, recuperam-se os pontos que correspondem ao tempo de serviço e o tempo é contado. Na Madeira e nos Açores, os nossos colegas, e muito bem, o tempo é contado. E aqui os professores do continente, o que acontece é uma coisa tão simples como esta, que hoje também vem no relatório do CNE. É que nós tínhamos já a carreira mais longa de toda a União Europeia, 34 anos. Os professores que chegaram ao topo de carreira o ano passado tinham, no mínimo, alguns tinham mais, 39 anos. E que, por exemplo, 73% dos professores que atualmente estão ao serviço não vão conseguir jamais chegar ao topo de carreira.
Está-me a dizer, então, quando falou agora da Madeira, por exemplo, na Madeira dos Açores, como aliás referiu. O tempo congelado já foi integralmente recuperado.
Não foi. É um até 25 e outro até 26. Portanto, mas está em custo.
Mas está em custo. E também foram eliminadas as vagas para a progressão.
Nem, nos Açores nem nunca existiram. Na Madeira. Têm sido em número igual aos professores que estão para progredir.
E faz sentido esta desigualdade entre continente, entre ilhas e continente?
Não tem, somos todos professores do mesmo país e eu diria que enquanto os colegas estão na Madeira e nos Açores, nós podemos admitir que não é inconstitucional na medida em que existem para zonas periféricas, não é? Medidas até de atratividade e que são essas que são usadas e justificadas.
Poderia ser utilizado, por exemplo, em Portugal continental também.
Podia também, mas...
Para outras regiões.
Eventualmente, não sei exatamente se o Estatuto da Autonomia talvez não o permita. Eu penso que ali tem a ver com o Estatuto da Autonomia das regiões, mas sei é de uma coisa. É que, a partir de 26, esses colegas vão chegar às escolas do continente, nós vamos ter colegas exatamente com o mesmo tempo de serviço, uns com 3 e 4 escalões à frente dos outros, e isso, em nossa opinião, já passará a não ser constitucional, porque estamos a falar em desigualdade para situações iguais, e nesse momento nós iremos recorrer aos tribunais, porque o problema aqui tem a ver com isso. Ainda há pouco estava a falar com um colega, estava connosco, até na reunião com a Presidência da República, que nós tivemos há pouco, e, por exemplo, é um colega que deveria estar no 8º escalão com 28 anos de serviço, e está pelo tempo de serviço e a carreira mais longa da União Europeia, e está no 4º escalão à espera de uma vaga para passar ao 5º a ver se a tem. Portanto, isto significa o quê? Não é só a desvalorização imediata do salário, porque a desvalorização imediata do salário, claro, as pessoas deveriam poder comprar com o salário que nós compramos, aquilo que precisamos para viver, mas aquilo que estão a fazer aos professores significa que os professores dos 30 anos para baixo, como não vão beneficiar da carreira até ao topo, Quando chegarem ao momento de se aposentarem, vão ter pensões de aposentação dos 700, 800 euros. Nem lhes dá para pagar o lar, como nós costumamos dizer, porque de facto isto é inadmissível, porque nós temos a carreira que já é a mais longa da Europa. Temos a carga fiscal que já é das mais pesadas da União Europeia. Temos uma carreira de professores, onde estão a roubar, porque é mesmo assim, porque é tempo das pessoas, que foi cumprido, mais de 10 anos de serviço. E as pessoas olham para a frente e veem o quê? Vão ficar ali presas. Outra colega que estava lá hoje na nossa reunião está há 13 anos, numa carreira que tem escalões de 4 anos, há 13 anos para mudar de escalão. E sinceramente, pá, nós não temos uma carreira automática, tempo de serviço, temos a avaliação, que depois tem as cotas, que depois impedem os professores serem classificados de acordo ou avaliados com aquilo que fizeram e a classificação que lhes foi dada. Nós temos a formação contínua obrigatória, nós temos as aulas observadas em vários escalões. Quer dizer, e depois dizer aos professores, àqueles que durante a pandemia foram comprar, pagar o acesso às plataformas, foram comprar os computadores, foram à casa dos alunos levar o apoio que os alunos precisavam, estiveram com as famílias, fizeram tudo o que era preciso fazer para que ninguém ficasse para trás. E depois são eles, os professores, que são deixados para trás. Sinceramente, quer dizer, o governo tem que respeitar os professores, não é?
Mas este ponto do descongelamento do tempo e o fim das vagas de acesso ao quinto e ao sétimo escalões são os pontos mais difíceis na negociação neste momento?
Eu nem sei se são difíceis, porque o governo simplesmente diz que nem vale a pena falar do assunto. Portanto, eu acho que...
Sim, já foi claro sobre isso.
O governo, é claro, e eu lembro que...
Mas difíceis no momento em que não abdicarão deles.
Então, é das tais linhas vermelhas, ou pelo contrário, é destas coisas em que, nesta altura,
eu posso
para
dizer
chegar
uma
a entendimentos
coisa,
maiores,
é assim,
não há assistência.
Os professores trabalharam. E eu posso dizer, pode demorar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, pode demorar seja o que for. Mas enquanto houver um professor que teve um dia de trabalho que lhe querem apagar da vida profissional, no acordo da FENPROF nunca vão ter.
Não é uma linha vermelha para chegar a um entendimento agora, mas é uma linha vermelha para o futuro, é isso que está a dizer?
Não, é uma linha vermelha para agora, porque então, o que está acordo, em cima da mesa não é
não,
só a opção dos concursos.
Claro que não, mas não
agora, eu, como disse, é assim, nós estamos disponíveis para discutir o faseamento. Estamos disponíveis para discutir quando é que, quando é que se pode ir buscar. Agora, por exemplo, veja bem, se tem algum sentido o seguinte, um professor contratado, que tenha agora, por exemplo, nós estamos em 23...
Estou-lhe a perguntar isso porque não há vitórias absolutas, não é?
Não, aí não há, por isso é que nós dizemos, uma vitória absoluta era as pessoas serem amanhã reposicionadas no escalão onde estão, e que têm direito, por isso é que nós estamos a dizer que admitimos que possamos discutir isso. Agora, repara uma coisa, imagina um professor que trabalha na profissão desde, entrou em 2010, por exemplo, contratado a prazo, tem 13 anos de serviço. Se ele entrar este ano na carreira, sabe o que é que lhe fazem logo à cabeça? E eles nem eram da carreira. Dizem assim, tu entras na carreira e começas com 6 anos, 6 meses e 23 dias negativos. Ou seja, ele vai entrar na carreira e já lhe tirou uma coisa...
Esse é um bocadinho...
É assim. E o tempo de contratado, se eles trabalharam a contrato os 7 anos em que as carreiras estavam congeladas, eles que não estavam, o tempo de serviço, este tempo de serviço que eles trabalharam é-lhes retirado e não é contabilizado. Perdem logo à cabeça. É assim. E eles já trabalhavam como contratados a prazo. E os outros colegas, os que estavam já na carreira, perderam, repare, este tempo de serviço. Perderam tempo de serviço de transição entre estruturas de carreira em 2007 e 2010, que chega a 4 anos. Portanto, as pessoas estão a perder 6 anos e meio de congelamento. 2 a 4 anos de transição entre estruturas. E os que ficam parados no 4º e 6º escalões, às vezes as pessoas também não sabem isso, se estiverem lá 3 anos, são 3 anos que são apagados. E depois há uma coisa tão estranha como esta. Por exemplo, imagine, em 2022 houve professores que chegaram ao 6º escalão, por exemplo, no dia 1 de janeiro de 22, e outros chegaram em 31 de dezembro. Quem chegou a 31 de dezembro não perde dia nenhum, porque no dia 1 de janeiro, se apanhar a vaga, passa. Quem chegou a 1 de janeiro do mesmo ano, que até tem mais tempo de antiguidade, passa para trás do outro porque vai perder o ano todo. E alguns colegas estão lá há 3 anos. O tempo que estão ali à espera nem sequer é recuperado nos escalões seguintes. Portanto, há colegas que estão a perder 13, 14 e 15. Por isso é que, eu há pouco dei este exemplo, um professor com 28, 30 anos de serviço, com 30 devia estar a chegar ao 9º escalão, ao 9º, que são 30 anos de serviço, e está ou no 5º, se passou nas vagas, ou à espera de vaga, que não sabe quando é que sai de lá. E as pessoas começam a ver, então, mas que carreira é esta? É que não faz sentido nenhum. Nem
em
pode
relação
ser.
A estes pontos que, de facto, exigem um esforço orçamental, considera que o Ministro das Finanças deveria participar nas negociações, que isso seria mais vantajoso para se tentar chegar a algum entendimento, nomeadamente a um modelo faseado como aquele que diz haver disponibilidade para pensar?
Vamos lá ver, eu parto do princípio, e todos partimos, que o Ministro da Educação, quando está à nossa frente, e ele tem ido às negociações todas, que representa o governo na sua globalidade. Ele nunca nos disse, uma coisa do género: pá, eu estou aqui, acho que vocês têm razão, mas aquele malandro das finanças não me deixa resolver o problema. Portanto, eu parto do princípio que o Ministro da Educação, e é verdade, aliás, que ele está em representação do governo, portanto, estas questões são discutidas entre os governantes, inclusivamente estão lá na mesa das negociações representantes das finanças, não há o ministro, mas estão lá representantes das finanças, da Secretaria de Estado da Administração Pública, também estão lá. Agora, eu acho é que um dia destes, perante um impasse que eventualmente venha a surgir, e porque isto de facto toca em diversos ministérios, o Sr. Primeiro-Ministro tem que dar a cara e tem que assumir aqui um papel qualquer, nomeadamente de negociador, se de facto não permitir.
É nesse momento que eventualmente o Ministro da Educação deixará de ter condições para continuar, ou ele tem condições para continuar?
Eu nunca costumo entrar muito por aí, porque vamos lá ver uma coisa. É evidente que às vezes as pessoas ficam de tal ordem, enfim, com uma visão tão crítica e negativa daqueles que dão a cara, que a certa altura é inevitável os lenços brancos, são inevitáveis os lenços brancos, e é inevitável aquela palavra de ordem que sai com muita facilidade da boca de todos, que é o que está na hora, não é? Agora, o problema aqui é outro, é que às vezes muda-se de ministro e o ministro que vem durante aqueles, costuma ser aqueles 100 dias de estado de graça, até tem ali um espaço de estado de graça para impor malfeitorias, porque as pessoas vão sempre achando, ah, temos que ver até onde é que é. Portanto, para nós a questão não é se é o ministro A, se é o ministro B, se é o ministro C. Para nós a questão é o tipo de medidas, de políticas que há para resolver os problemas. Vamos lá ver uma coisa. Nós, isto é uma verdade, tivemos com o ministro anterior um tempo de bloqueio negocial absolutamente inadmissível. Portanto, o ministro não recebia ninguém, o ministro não reunia com ninguém, não houve negociações nenhumas, e portanto foi um bloqueio completo. Sim, anterior. Aqui não se pode dizer isso. Temos tido quase reuniões uma vez por mês. Sim.
E também agora, há uma outra questão em cima da mesa, que é, de facto, há um protesto evidente há algumas semanas por parte dos sindicatos, nomeadamente por um em específico que tem conseguido mobilizar, que é o STOP. Eu pergunto-lhe se ficou surpreendido pelas adesões às manifestações e greves convocadas justamente por esse sindicato.
Não, de forma alguma. Nós temos consciência, e tínhamos consciência, e continuamos a ter consciência, de que a indignação dos professores e a irritação dos colegas é enorme, é justa e é legítima.
A FENPROF perdeu o pé?
Não perdemos pé nenhuma. Se tivéssemos perdido o pé, tínhamos comprado umas boias. Entendi. A questão é...
E alinha com o governo que a greve do STOP é ilegal?
Não, nós isso não é nada connosco, portanto não temos que dizer o que é legal e ilegal, não somos governo, nós só temos que falar pelas nossas, não temos que falar pelas dos outros. Agora, posso lhe dizer uma coisa, porque é que a FENPROF, porque às vezes as pessoas esquecem, a FENPROF teve, em primeiro lugar, uma grande ação no dia 4 de outubro à porta da Assembleia da República, junto à Assembleia da República, juntou centenas e centenas de professores. Tivemos uma greve em 2 de novembro, foi uma das maiores greves sempre dos professores. E há uma coisa que nós tivemos, porque pensamos que é muito importante para os colegas. Foi um trabalho enorme, não foi só nosso, foi nosso e de mais 8 organizações sindicais para convergirmos e estarmos em unidade,
não,
com uma
não
certeza.
Está, Mário Nogueira, não está a FENPROF, que está contada por ser, estar mais à esquerda.
Nós não temos problemas de estar à esquerda ou à direita.
De algum modo, estes anos de políticos da chamada geringonça não contribuíram para que uma parte dos professores sindicalizados deixassem de sentir representados por uma federação de professores.
Eu, por acaso, acho que às vezes a memória é curta e as pessoas esquecem-se que nos anos de geringonça, como assim se chama, foi um dos anos em que houve uma das maiores crises políticas no governo, e foi nos anos de geringonça, por exemplo, que a FENPROF nunca deixou de lutar a ponto de levar o primeiro-ministro a ameaçar no dia 3 de maio de 2019, por causa da luta dos professores e do papel que a FENPROF teve nessa luta, a ameaçar demitir-se.
A verdade é que temos assistido às maiores manifestações de que há memória dos professores.
Maiores manifestações são 2008 e vai ser dia 11 de fevereiro a maior manifestação de sempre de professores.
Deixe-me
11 de fevereiro, escreva aí.
Não se sente pressionado então, está convicto que
mas
11
de fevereiro
vai
ter... Mas nós não temos pressão nenhuma, mas que pressão? Então hoje tiveram 6 mil professores, 95% de greve, 6 mil professores na rua em Faro, 95% de greve em Coimbra há 2 dias. 3 mil professores, eu estou a dizer os números da polícia, não estou a exagerar, estou a dizer só os da polícia, portanto até seriam mais, na rua em Coimbra, na Covilhã, ontem em Évora. Sinceramente, agora, a FENPROF, há uma coisa que nos orgulha muito, é termos capacidade de convergir com os outros e a convergência e a unidade ser construída no diálogo. Nós, FENPROF, não agimos tendo em conta que é a organização maior, a organização com mais sócios, nós nunca fizemos nada do género.
Já que fala em sócios, sim, quantos tem a FENPROF neste momento?
Cerca de 50 mil professores associados nos sindicatos, porque nós somos uma federação.
E nos últimos anos, como é que tem evoluído esse número?
De 2019 para 2022 aumentou cerca de 500 sócios. Tivemos congressos agora, fizemos...
E entre 2015 e 2019?
Sempre a aumentar. Nós nunca perdemos sócios, nunca perdemos associados. Quer dizer, perdemos professores que se aposentaram, não é? E perdemos professor e ganhámos professores novos que chegaram à profissão. Portanto, nós não tivemos nenhuma, aliás, se for ver nós, por obrigação legal, pomos cá fora sempre os números, temos que pôr, de associados. Temos uma contagem, inclusivamente, de associados feitos em 2006, pela doutora Maria de Luz Rodrigues, que é, pronto, não deixa dúvidas a ninguém sobre as representatividades, mas nós não nos pomos em bicos de pés por isso. E, portanto, há uma coisa que eu gostaria de dizer e que repito, que é assim, a FENPROF nunca caiu na tentação de marcar ações e de dizer aos outros, agora venham também. Portanto, nós temos um trabalho de horas, muitas horas de trabalho conjunto, convergente e em unidade, e foi isso que, por exemplo, hoje levou as novas organizações sindicais, tão diferentes umas das outras. Nós somos a CGTP, a FNED, a UGT, e estivemos juntos na presidência da República.
Deixe-me ir a esse ponto. André Pestana, do STOP, sublinha constantemente nos seus discursos que faz um novo sindicalismo, e estou a citá-lo. É um sindicalismo que, segundo ele, é independente de ideologias ou de agendas de partidos, mais próximos dos profissionais. Isto para os dirigentes parece ser uma indireta ou direta a si, isto para os dirigentes ainda darem aulas. Enfim, ele já não dará desde setembro. Tem também muito peso nas redes sociais, aliás, o que levou o Mário Nogueira a dizer que não somos o sindicalismo das redes sociais, somos democráticos, disse-o ainda esta semana. Admite que há mudanças ao nível do funcionamento e de discurso que a FENPROF e os seus associados devem fazer para uma nova realidade, uma nova forma de estar com os seus associados?
Sabe uma coisa, o sindicalismo dos professores é feito pelos professores. Se me disser assim, o novo sindicalismo passa por marcar uma greve por tempo indeterminado, mas depois afinal ela ser só uma hora hoje, duas amanhã, essa não é a nossa forma de luta. Se me disser se o sindicalismo novo passa por... levar assistentes operacionais a fazerem eles a greve e a fechar as escolas para as escolas estarem fechadas, mas a luta é dos professores, nós não fazemos isso. E, portanto, eu tenho dito e repito.
Portanto, admito que isso aconteceu, que houve alguma instrumentalização.
Eu não admito, nem deixo admitir, eu só digo, como se falou das redes sociais, eu só digo o que eu, que não ando nas redes sociais, me fazem chegar das redes sociais. Isso é o que me fazem chegar. De resto, não tenho que fazer julgamento da forma como os outros atuam. Há uma coisa que eu sei.
O que está a dizer é que não vale tudo para atingir os fins.
Exatamente. E quando nos chamam sindicato do sistema, eu até costumo dizer que somos, sim senhor, somos um sindicato do sistema democrático, e este sistema democrático e esta sociedade democrática que nós temos levou muitos sindicalistas à prisão antes do 25 de Abril para que nós hoje possamos, em democracia, ser corretos e agir no quadro da ordem democrática que existe. E é assim que as pessoas querem agir. E é por isso que nós não temos nenhum problema com aquilo que se podem considerar modernices. Há modernices, ou há formas,
sim,
modernas
a
de fazer,
é
tudo bem. Agora
é?
Eu vou-lhe dizer uma coisa. A FENPROF irá fazer, com os outros 8 sindicatos, irá promover um dia D, que aliás já fizemos no passado e em outras alturas, onde vamos ouvir os colegas sobre os documentos e onde vamos ouvir os colegas sobre as lutas. As reuniões que estamos a fazer nas escolas paralisam as escolas todas. Estão lá, paralisam, não é de paralisar. Estão lá os colegas todos a querer saber o que é que está a passar e não sei o que mais. E portanto, nós vamos fazer este dia D, o dia de debate, que vamos, os documentos do Ministério são estes e nós temos estas posições. Que lutas querem fazer? E é em função disso que fazemos. Nunca iremos decidir lutas ou a partir, por exemplo, do inquérito online, onde respondem 2 ou 3 mil professores, e em que 800 dizem isto, 400 dizem aquilo. Isso para nós não é assim que funciona. Funciona nas escolas. E só mais uma coisa, que eu também acho que era importante, em nome da transparência. Primeiro, a FENPROF foi a primeira, e sei que nem todas o fizeram até hoje, mas a pedir ao Ministério uma mesa negocial única. Não é para desconfiarmos porque desconfiamos de outros. É para termos mais força todos juntos na mesa negocial. Mas, até agora, fomos a única organização a ter no seu site as atas das reuniões negociais com aquilo que lá defendemos. Convidamos todos a fazer o mesmo, porque é importante. Ainda ontem divulgámos à comunicação social e temos nos nossos sites tudo o que tem a ver de posições que nós enviámos para o Ministério da Educação ontem mesmo. Isto é que é sindicalismo junto daqueles que nós representamos, e os professores reconhecem isso, e por isso é que temos 50 mil sócios que não desistem da sua federação, que é a FENPROF.
Tem noção de, indo aliás a essa indireta do líder do STOP, tem noção de quantas revisões aos programas de primeiro ciclo foram aprovadas desde que deixou de dar aulas?
Aí já foram várias, sim, algumas de sentido melhor positivo, outras de sentido negativo, e já foram aprovadas uma dezena e meia, pelo menos, por aí, de alterações não necessariamente profundas, às vezes apenas de alguns aspectos. Mas eu quero dizer que há uma coisa que acontece, que é assim, e pronto, aí também, eu estou muito tempo no meu agrupamento, fico em frente à minha casa em Coimbra, e portanto estou muito tempo com os colegas, passo muito tempo nas minhas escolas, estou lá muito tempo com os colegas, e quando eu lhes digo, olha, se calhar para o ano é que eu vou regressar à escola, os colegas dizem, nem penso nisso, que a gente precisa de ti lá na federação. Eu quero dizer que há uma coisa que não me preocupa coisa nenhuma, que é o seguinte, que é, nós temos eleições no meu sindicato, o Sindicato de Professores da Região Centro, de 3 em 3 anos, e somos eleitos com quase 300 mesas nas escolas onde os professores vão votar. Fomos eleitos agora, em 2022, em maio passado, num congresso com 700 delegados eleitos pelos professores nas escolas, numa lista que teve 92% da votação. Tenho neste momento, e foi condição que eu coloquei para ficar este meu último mandato, 2 secretários-gerais adjuntos para podermos distribuir serviço e fazer a transição para o futuro. Portanto, eu tenho a certeza absoluta, e isso eu não tenho dúvida, de que os professores se reveem na FENPROF, mesmo muitos colegas que não são nossos sindicalizados, e exceção, sindicalizados em outras organizações. Eu não estou aqui para fazer competição com ninguém. Falou-me do André Pestana, podia-me falar do João Dias da Silva, podia-me falar do Pedro Gil, podia-me falar do colega da ProOrdem, do Filipe do Paulo. Nós, o que estamos aqui todos, eu penso, pelo menos é assim que nós estamos, é a trabalhar para o mesmo fim, defender os direitos dos professores, defender o interesse da escola pública, defender uma educação de qualidade. E isso é o que nos move.
Sem tempo, estamos a ficar sem tempo, mas falando precisamente da questão da qualidade e das condições, há ainda uma questão que gostaríamos de colocar. Sabemos todos do envelhecimento da classe, e temos tido dados que apontam para um número muito elevado de baixas e faltas nas escolas. Considera que estes valores, há por vezes alguma desconfiança em relação às condições destas faltas, e houve a polémica das baixas no início do ano. Tem havido alguma discussão com a tutela sobre esta matéria também e sobre o que pode ser feito em relação às faltas de professores?
Tenho, pode ser. Podem haver menos baixas de professores quando o Ministério da Educação respeitar quem está doente. Este ano, o Ministério da Educação recusou a deslocação a quase 3 mil professores com cancro, transplantados, com doenças de neurologias.
O JNL tem dado...
3 mil professores.
O JNL tem dado nota desse
já
caso.
Já faleceram 3 professoras, mas que nem sequer tiveram hipótese de se aproximar.
Mas nesses casos, a FENPROF também pode fazer alguma coisa, os professores, não é?
Sim, sim, pode. Sabe o que é que temos feito? Temos dito ao Ministério da Educação que é absolutamente inadmissível que diga a um professor que tem um cancro, que se tivesse um cancro e fosse de matemática, tinha deslocação para o pé de casa. Mas como tem um cancro e é de geografia, não tem vaga. Isto é absolutamente inadmissível. E foi isso que o Ministério fez, em vez de fazer o que devia, como nós dissemos.
Mas tem, que é fiscalizar nessas reivindicações, em relação à mobilidade, houve algum avanço em relação
nada,
ao...
Nada. E o Ministério ainda quer manter isto por mais um ano. É que é inacreditável, porque o Ministério... Nós quando falamos 7.500 casos, que o Ministério reconheceu com relatórios, com atestados, com atestados multiusos, certificados multiusos, que eram pessoas com doenças incapacitantes, e depois veio dizer a 3 mil deles, quase 2.800 e tal. Alguns até nem os deixou concorrer porque não estavam a 20 km, só estavam a 19. Pessoas que não podiam deslocar-se. E depois vem dizer aqui aos outros que, tudo bem, as escolas têm 10% de vagas, mas têm 10% de vagas, mas têm que ser da disciplina A, B ou C. Infelizmente, a doença incapacitante não escolhe disciplinas. E, portanto, aquilo que se fez, quando deixa de fora 3 mil, quando deixa de fora 3 mil e depois diz que há 2 mil baixas, quando tem uma profissão em que 20% são sexagenários, eu diria, há grandes professores, muita força têm para dar aulas aos alunos.
Mário Nogueira, a liderar a luta dos grandes professores, ainda com, não com uma mão cheia de nada, mas quase, e a preparar-se para novos protestos para esta semana. Muito obrigado por ter vindo à entrevista TSF Jornal Notícias.
Obrigado.